raríssimas, sobretudo as raríssimas e também os raríssimos bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2021. E eu acho que a pauta de hoje é riqueza, riqueza, riqueza. Ok, eu sei que não é normalmente um assunto aqui do Radinho, né? Eu sei que volta e meia os bilionários aparecem aqui, né? Não é exatamente uma revista caras, não estou falando aqui se o Elon Musk vale mais que o Jeff Bezos ou não. Quando os bilionários entram aqui, por uma entrada um pouco diferente, né? Quando a gente está falando aqui, por exemplo, do trabalho espetacular da Fundação da Melinda e do Bill Gates, que estão justamente usando os bilhões deles para terem impacto justamente onde mais precisa, com quem mais necessita. Os bilhões que eu quero comentar aqui hoje, são bilhões de dólares mesmo, mas tem uma questão aqui que é inspiradora. Eu vou, antes de mais nada, compartilhar com vocês uma inquietação. Eu confesso que eu passei esse final de semana, por N razões, sei lá, por ver notícias descalabros do governo, casas de 6 milhões de reais, nepotismo, corrupção, negacionismo, mas, pois bem, eu fiquei quebrando a cabeça esse final de semana todo, porque que a gente, a espécie, tem essa fascinação por ter. Se a gente compara, é engraçado porque essa é uma questão que talvez já fosse intrigante há 500 anos atrás, mas acho que hoje é muito mais, porque hoje muitas pessoas têm muito mais do que príncipes e princesas tiveram. Né? Quando você pega a mudança de qualquer pessoa, caixas e caixas e caminhões, né? E essa mudança só não é maior porque a pessoa sabe que para onde ela está indo, ela pode comprar de novo as coisas que ela deixou para trás. Então hoje, uma pessoa de classe média tem uma quantidade, uma variedade de objetos e de posses e de propriedades tão extraordinária que dá o que pensar. É claro que aliás, eu já presenciei isso e é bastante, digamos, no mínimo, intrigante, né? Pessoas morando em mansões, em condomínios fechados, falaram, mamãe, mas nós somos pobres, não sei exatamente porquê, comparado com quem, talvez comparado com o vizinho. Aliás, acho que esse é o risco de você morar num condomínio fechado, porque sempre tem alguém mais rico que você e você sempre vai ter, vai se sentir inferiorizado, porque o teu carro ainda é pior do que o do outro, porque você ainda não tem o que o outro tem, nessa escalada. Né? Por isso que é bom manter distância dessas coisas antes que você entre nesse tipo de armadilha. Mas a questão é, nós temos, é brutal, acho que mesmo quem se olha em volta, puxa, eu poderia ter muito mais, tem muito mais do que muita gente que, sei lá, mudou o mundo, né? Tinha muito menos. Às vezes você vê lá, você pode visitar, por exemplo, eu ainda não fiz isso, adoraria, mas visitar na Suíça, onde Nietzsche escreveu uma boa parte das suas obras. É um quarto minúsculo. Né? Você pode visitar a casa do Newton, onde o Newton escreveu lá grande parte das suas descobertas. Cara, o que o cara tinha ali? Né? Se ele fosse fazer uma mudança, quantos caminhões da Lusitana ele ia precisar? Pois bem, a gente tem muito e, curiosamente, a gente quer ter cada vez mais. Isso é uma coisa que me intriga, porque muitas das coisas do nosso comportamento, eu tenho conseguido mais ou menos entender, não recorrendo, sei lá, ao que ensinam para a gente na escola. Eu já falei mal do Maslow aqui, esquece Maslow, vamos esquecer do Freud, vamos esquecer do Marx, porque, cara, isso tudo, de uma certa maneira, envelheceu. Está caduco, era baseado em pressupostos que não têm o menor cabimento, que não tem mais sustentação de verdade. Então, como é que a gente procura aí outros subsídios para entender o nosso comportamento? Eu venho compartilhando com vocês que é a história da psicologia evolutiva, tentar ver de que maneira as ideias de Darwin podem também ser utilizadas para explicar como a nossa espécie, que é uma espécie grupal, que é uma espécie social, desenvolveu aí mecanismos, valores, cultura, sensibilidades, tal, justamente para poder viver em grupo, e isso explica muita coisa, isso explica, sei lá, um monte de coisa. Nós somos uma espécie hierárquica, fazer o quê? Não tem jeito, né? Não adianta a gente tentar fazer algum tipo de organização forçada, onde a hierarquia desaparece, porque ela vai aparecer de novo. É, tem um monte de coisas que vem no pacote, mas eu não consigo entender ainda, e adoraria receber sugestões, aí, alguma coisa que explique por que que a gente quer ter tantas coisas. E é curioso, porque isso me faz pensar num filósofo que eu conheço superficialmente, gostaria de conhecer muito mais. Fui introduzido a ele através da Escola Nômade do Luiz Fugandes, que eu já comentei aqui, assim como eu fui introduzido a Nietzsche, que eu acabei de comentar, que é o Spinoza. Spinoza, que é um filósofo holandês, descendente de judeus portugueses, inclusive, o que é muito interessante. E tem, aliás, se você for a Amsterdã, procure pela estátua mais feia do mundo. Tem uma estátua do Spinoza que eu nunca entendi, uma estátua sem pé nem cabeça. O cara é um gigante, fizeram uma estátua meio peculiar. Pois bem, mas uma das graças do Spinoza, ao menos para mim, é justamente a noção de falsos infinitos que ele coloca ali. Eu até vou pesquisar um pouco mais a respeito para ver se isso me dá alguma luz. Que de alguma maneira a gente se deixa prender, a gente se deixa seduzir, ou a gente se deixa atrair por infinitos que são completamente imaginários. E eu acho que isso talvez me ajude a entender essa história, sei lá, o cara tem, sei lá, 1 bilhão e não está satisfeito e vai querer ter 2 bilhões e, puxa vida, eu tenho menos que o cara que tem 4 bilhões. Cara, a partir de um certo ponto de riqueza, que diferença faz, né? Se amanhã o Jeff Bezos acordar e descobrir que metade do dinheiro dele sumiu, será que ele vai ficar infeliz? É um dinheiro infinito, ele poderia viver 3 mil anos com aquele dinheiro que dava, né? Então, será que o cara vai ficar transtornado porque as ações na bolsa fizeram ele perder 2 bilhões dos sei lá quantos bilhões ele tem, 50? Não sei, mas a gente sofre com isso, a gente sofre, e eu queria entender um pouco mais por que que a gente gosta tanto de ter tantas coisas. Pois bem, mas aí falando em o Jeff Bezos perder metade da fortuna, a gente chega finalmente a uma personagem que fez meu dia, alegrou meu dia, um sorriso genial, um sorriso maravilhoso, é Mackenzie Scott, que é a ex-mulher do Jeff Bezos. Aliás, eu nunca tinha visto uma ex-mulher, nunca tinha visto a mulher do Jeff Bezos, né? Sei lá, eu só a conheço agora como ex. E aí tem uma notícia sensacional, que ela, que é provavelmente uma das mulheres mais ricas do mundo, porque ela levou aí alguns bilhões de dólares no pacote, ela casou de novo, e ela casou de novo com quem? Né? E agora vamos fazer um parêntese. Eu vou tentar achar o link para isso, mas acho que eu vi um dia no NetNow, ou no canal Philos, que é um canal da Net, claro, Net, sei lá como é que chama isso agora, que era um documentário sobre a Jacqueline Onassis, ou a Jacqueline Kennedy, como você quiser. Né? E ele, o documentário mostra que a mãe da Jacqueline criou as suas filhas para que elas fossem princesas dignas de príncipes. Né? Elas foram formadas, treinadas, condicionadas, educadas para casarem com figuras de altíssima projeção. Né? E o que acontece é que a Jacqueline acaba casando com o Kennedy, que é um casamento ali, não exatamente, eu não gostaria de ter um casamento daqueles, o cara era um galinha de primeiríssima categoria, mas o que acontece quando o Kennedy morre, ela resolve com quem que ela vai casar, com quem que você casa depois de você casar com o presidente dos Estados Unidos, não é mesmo? Ela vai casar com o que na época devia ser o homem mais rico do mundo, que era o Aristóteles Onassis, uma figura que na minha infância era sinônimo de riqueza quase infinita, né? O Onassis, que era um cara feio pra caramba, também um mulherengo de primeira categoria, provavelmente, bom, eu não sei que outros dotes ele podia ter, certamente, não me mandem fotos, não quero imaginar, mas bom, então a Jaque Onassis foi só caindo para cima, né? Ela casa com o presidente dos Estados Unidos, depois casa com Aristóteles Onassis, acho que ele morre, não é? Eu sei que ela fica com uma fortuna e fica vivendo de maneira principesca em Nova York, cumprindo o seu destino de princesa. Bom, agora vamos fazer o contraste dessa moça que foi treinada para ser, né, companheira de figuras imperiais, com a Mackenzie Scott. A Mackenzie Scott se separa do Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, enquanto isso, está fazendo foguetinhos e fazendo musculação e aparecendo nas fotos com camiseta, com camisa justinha, né? O que é um pouco patético, como se ele tivesse, sei lá, tivesse descoberto. Aliás, eu fico imaginando quanto que esses caras não pagariam pelo segredo da eterna juventude. Eu não sei. Acho que o dinheiro todo deles, pelo menos uma boa parte do dinheiro. Pois bem, ao invés dela seguir nessa linha de brincar de foguetinho e fazer de conta que você tem 20 anos, ela se casou, ela anunciou que ela se casou com um professor de ciências de Seattle, alguém da região ali, e que ela não vai descansar enquanto ela não conseguir distribuir essa riqueza que ela tem de alguma maneira bacana, filantrópica, legal, e o cara vai ajudá-la nisso. Essa, para mim, é a história mais inspiradora ever. Mas eu tenho algum defeito de fábrica, tá? Porque eu nunca consegui admirar milionários, eu nunca consegui admirar o fulano pelas coisas que ele tem, pelo que ele comprou, pela coleção de Ferrari, Lamborghini. Eu tenho algum defeito, né? Se eu invejo alguém, se alguma coisa que eu vejo e eu percebo que me pega e dá aquela invejinha, normalmente são de conquistas intelectuais, ou porque o cara tem um talento extraordinário, ou porque ele está tendo reconhecimento. Aliás, se eu parar para pensar nas figuras que mais me inspiram e que estão ali no meu panteão, né, no meu Olimpo, não são figuras que ficaram ricas necessariamente. Quando eu penso Rothko se matou, ok, ele até conseguiu ganhar dinheiro no final com as suas obras, mas continuou vivendo da mesma maneira. Quando você vai pegar, qualquer um que você pensa aí Van Gogh, seja quem for, né? O meu panteão, pode até ter alguma pessoa ou outra que ficou muito rica, mas nunca foi essa a questão. Eu não gosto do Bill Gates porque ele é o cara mais rico do mundo, eu gosto porque, mesmo tendo essa fortuna toda, o cara não sossega e ele continua dando aí, desde dicas de livro, bancando startups, bancando a cura da malária, bancando... É uma figura pública que podia dar uma aí de, sei lá, de Jeff Bezos, de Elon Musk, ficar tweetando e fazendo balada e fumando maconha em programas de rádio. Não, pois bem, então, ok. Então, só para tentar empacotar essa história aqui, no Dia Internacional da Mulher, se uma história me inspira como homem, é essa história da Mackenzie Scott, né, que tem a coragem de se separar do cara mais rico do mundo, para se casar com um professor e escolhe como objetivo de vida usar o que ela tem, que pode ser talento, pode ser riqueza, em prol do quê? Em prol dos outros, em prol da coletividade. Ela não está posando de gostosa, ela não está... Não, não, achei legal. Então vamos lá, já que eu estou falando de riqueza, vamos falar um pouco mais de Spinoza, dos falsos infinitos, etc. e tal. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a alguma coisa do Spinoza. Eu lembro que uma vez eu falei, bom, vou ler esse troço aqui. Aí eu acho que eu tinha os volumes da ética de Spinoza. E aí, na época, eu estava estudando idiomas, aí eu falei, eu vou ler isso aqui num outro idioma. Aí comecei a ler, não era uma coisa muito simples, mas uma coisa que me deixou sem fôlego é a maneira como Spinoza vai construindo o seu pensamento. Ele vai construindo de uma maneira implacável, como se ele estivesse construindo um teorema de geometria, um teorema matemático. Pum, pum, pum. Eu sei que depois de 3, 4, 5 capítulos ali, eu estava sem fôlego. Eu falei, cara, eu me rendo. Se tiver alguma coisa errada aqui, eu não estou conseguindo perceber, porque a conclusão que ele está chegando é tão acachapante, é tão óbvia, é tão nítida. E vamos lá, um pouquinho de Spinoza nessa história toda. E me lembro agora que o jardineiro aqui de casa, ele não sabia, mas ele era espinosista, porque por alguma razão qualquer ele se desencantou com qualquer tipo de religião, não acreditava mais em nada. Mas aí o que para ele era um sinal de que havia alguma coisa divina era a beleza da natureza. Ele era um jardineiro, né? Falou, olha essa flor aqui, alguém tem que ter feito. Bom, eu não quis botar Darwin na mesa, né? Não vou desencantar ninguém, mas o que tem de extremamente interessante em Spinoza é que eu acho que ele se casa de uma certa maneira com alguns conceitos que eu trouxe outro dia aqui para o Radinho, que é o seguinte: ele começa a perceber, na cabeça dele, o mundo material é tudo que temos, né? É tudo que ele não consegue imaginar um outro mundo material. E ele chega a essa conclusão de uma maneira também bastante lógica, em que, bom, você tem causa e efeito. Então tudo que, né, que acontece tem alguma causa. E as coisas materiais, então, tem causas materiais. Aí ele vai voltando, bom, então qual é a causa da causa da causa? Tem que ter uma causa primeira. E aí ele chega a uma conclusão extremamente interessante, em que você tem, na verdade, é como se o universo todo fosse uma coisa só, e tudo que a gente está vendo são modos desse universo praticamente se expressar, ou modos dele existir, mas existir sobretudo no tempo. O universo é uma potência, tem uma potência aí que se exprime ao longo do tempo através da transformação constante. Então ele pensa numa natureza que não é uma natureza estática, não é uma natureza da essência, né? É uma natureza do tempo, da transformação, é o que a gente poderia falar de uma natureza naturante. Então eu tenho um tomatinho crescendo ali, o tomatinho está tomatando. Eu sou um humano, eu sou ser um ser humano não é ser, é simplesmente você está num processo, você está sendo o gerúndio perpétuo. Então tem é bastante poderoso esse raciocínio do Spinoza, é claro, o cara falou isso há centenas de anos atrás, tem que fazer alguns ajustes, mas acho muito inspirador, porque, primeiro, ele abre mão de qualquer coisa transcendental, abre mão de qualquer coisa metafísica, segundo ele o universo se explica por si só, mas é isso, você tem uma substância fundamental, que é o universo, e que ela se manifesta de inúmeras maneiras ao longo do tempo numa potência infinita, que não para, que absolutamente não para de produzir coisas. E óbvio que muita gente tenta puxar isso dizendo, então na verdade, para Spinoza, Deus é a natureza, então a natureza é Deus, então ele faria uma junção entre o divino, ele falou, veja bem, não, porque ele não quer justamente criar de novo alguma outra esfera, não existe outra esfera, o que existe é a natureza naturando o tempo todo em diversos modos, e daí ele faz uma ética, e daí vem essa história dos falsos infinitos. Eu acho Spinoza de uma beleza absolutamente extraordinária, eu vou dar um link aqui para alguns links para vocês darem uma olhada, mas vamos avançar um pouco mais, porque talvez essa história de riqueza e do que não é riqueza e da natureza naturante, do gerúndio, possam ter, né, servir um pouco de eixo para as outras coisas que a gente tem para comentar aqui. Falando em riqueza, não é? Vamos pegar aqui um país de príncipes, um país de, né, castelos, de que, né, Arábia Saudita, né, os caras estão sentados exatamente em cima de um tesouro valiosíssimo, que é o quê? O petróleo. O que acontece é que os caras não são bobos nem nada, e eles já estão de olho no futuro, e eles estão apostando o quê? Em energia limpa, e eles estão apostando no hidrogênio. Então eles estão construindo, a Arábia Saudita tem frente para o mar, né, ela tem uma costa, bom, tem sol para caramba e tem água, o que a gente pode fazer com isso? Vamos fazer uma planta de produção de hidrogênio verde. Né? Não, de novo, os átomos não têm cor, né? Você não pode comprar, eu quero um hidrogênio cor-de-rosa hoje. Não, hidrogênio verde é porque ele é produzido de uma maneira sustentável que não tem nenhum impacto, nenhum impacto na produção de carbono, nem nada. Então, se você produz hidrogênio, por exemplo, só com energia solar, pô, é hidrogênio verdíssimo, tá ótimo. Então, aí eles estão construindo uma planta de bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, porque eles querem ser os líderes mundiais no mercado futuro de hidrogênio, que eles estimam em 700 bilhões de dólares. Vejam que interessante, né? Os príncipes lá, eles já perceberam que a riqueza deles, que é o petróleo, em breve pode não valer mais tanto assim, e eles já estão se preparando para uma pegada que é completa. Olha que vejam que guinada, né? Uma dinastia aí de príncipes ensandecidos que ficaram ricos sufocando o planeta, queimando combustíveis fósseis, eles estão justamente dando uma guinada e querendo, continuar ricos, né, e príncipes, só que em cima do hidrogênio absolutamente limpo, que é bárbaro. Tem uma outra questão do hidrogênio aqui que, para mim, sei lá, tem um certo eco, que é o seguinte: de onde vem a energia que move esse planeta? Vem do Sol. Né? O planeta aqui está ganhando de graça todo santo dia uma quantidade brutal de energia que vem do Sol. E nesse ponto eu acho que os egípcios tinham razão quando Akhenaton adorou o Sol. A gente devia ter parado por aí, né? Qualquer outra coisa que veio depois não foi tão proveitosa. Pena que durou pouco. Para quem não lembra muito bem, o Egito tinha, ao longo de sua longa história, né, mas ele tinha ali um panteão de deuses, era deus para tudo quanto é lado, e aí, num certo momento surge um faraó que se auto-intitula Akhenaton, e fala que eu só vou adorar uma coisa, esquece, sei lá, esse monte de deus esquisito, Osíris, não, só vou adorar uma coisa que é o sol. Inclusive a gente tem hoje, eu vou dar um link para vocês, do hino a Aton, Aton, o Sol. Então a gente ainda tem o hino que ele faz para o Deus único, que seria o Sol, e aí ele, para escapar um pouco da pressão ali, né, do baixo clero, do alto clero, da Brasília da época, ele resolve construir uma nova capital, que é Amarna, no meio do nada. Ele, durante algum tempo, ele fica ali com Nefertiti, que é a sua rainha. É, o que acontece é que um dia a casa cai e, bom, tudo volta como dantes e a Amarna está abandonada e, bom, o resto é história. E depois até tem uma história interessante para contar aqui, já que a gente está falando de Egito, a gente pode falar do período helenístico, do período ptolomaico. Mas vamos lá, sol. Né? O Akhenaton adorava o sol, ele tinha razão. Mas o que é interessante é que a energia do sol vem de onde? Vem da fusão do hidrogênio. Então é muito interessante, o primeiro elemento que se forma quando o universo surge, esse universo, essa natureza naturante, a primeira coisa que surge é o hidrogênio, né? É o hidrogênio que daí que vão nascer as estrelas, que vão dar origem à vida, e a gente está justamente usando essa energia para o quê? Para de novo produzir hidrogênio, né? Para que esse hidrogênio produza eletricidade. Achei essa história interessante, tá bom? Que mais que tem? Falando já que eu estou falando de estrelas aqui, tem um vídeo para quem gosta de astronomia ou de astrofísica que é muito interessante, que parece algum filme de ficção, que é o seguinte: e se os astrônomos estiverem, por acaso, descobrindo, por tabela, um tipo novo de estrela? Que tipo novo de estrela? Alguém que dança, sapateia, cansa, né, canta? Não. Uma estrela invisível. Não estou falando aqui de buraco negro, porque buraco negro não é uma estrela, já foi uma estrela, né? É uma ex-estrela, mas uma estrela invisível. Como assim uma estrela invisível? Então vamos lá. Uma das hipóteses para que exista matéria escura é a existência de uma partícula que a gente nunca detectou, que é uma partícula, por enquanto, imaginária, chamada axion. Axion, parece algum nome dos Transformers, né? O Império de Axion. Mas o que acontece? Axion seria um tipo de partícula que a gente ainda não conseguiu comprovar, que faria parte de uma família de partículas chamadas bósons. É bósons? Não, chamadas de férmions. Hein? Férmions, férmion. É isso? Acho que é isso, férmions. Férmions, por que tem uma família? Bom, férmions são partículas que praticamente não têm massa. Então, por exemplo, o fóton é um férmion, né? E o fóton não interage com fóton não interage com... fóton é fóton. Tem também o bóson de Higgs, ótimo, mais um férmion, né? E aí o que acontece? Eles imaginam mais um férmion chamado axion. Ok. Tudo bem, vale lembrar que nós, eu, você e tal, somos feitos de uma outra família que são chamados baryons. Baryons são aquelas partículas que têm massa, prótons, nêutrons, etc. e tal, né, e que existem no tempo, né, nós existimos no tempo. Pois bem, então você tem, vamos lá, história de louco, né? Mas você tem baryons de um lado, que somos nós, a matéria visível, do outro lado você tem os férmions, ok, os fótons a gente sabe que existe, obrigado, mas aí tem essa partícula imaginária que seriam os axions. E alguém se perguntou, mas será que os axions, vamos supor que tem um monte de axions aí, né? De repente eles fazem ali uma reuniãozinha, uma sala no Clubhouse, né? Fazem uma comunidade, não sei aonde, então eles vão se juntando. Será que é possível você ter uma estrela feita de axions? Por que não? E aí os caras começaram a fazer esse exercício intelectual, como seria feito essa estrela de uma partícula completamente imaginária, e os caras começam a ver que isso seria possível. Mas a dificuldade é, ela seria uma estrela invisível. Ok, mas puxa, como é que a gente pode detectar uma estrela dessa? Bom, é só se for, sei lá, se de repente uma delas trombar com outra, isso pode gerar ondas gravitacionais. Então vamos ouvir as ondas gravitacionais. E a gente está ouvindo onda gravitacional direto, a gente está detectando choques aí de buracos negros quase toda semana, a gente detecta, tem uma detecção nova, um espetáculo, super legal. Aí o que acontece é que recentemente descobriram ali um choque que poderia ter a assinatura de uma estrela feita de axions. Pois bem, só estou cantando essa bola, quem sabe um dia daqui a pouco desmentem ou então realmente descobrem outra coisa, mas é só para pelo menos mostrar algum ramo do conhecimento humano que está inquieto e está sempre atrás de coisas novas e de descobertas tal. Eu achei isso muito legal. Ah, deixa eu só fazer uma eu falei agora há pouco de energia, né? Energia limpa. Tem um vídeo muito interessante no YouTube, na verdade é um vídeo da Bloomberg. A Bloomberg tem um canal de vídeos bastante bem produzidos, vale a pena dar uma olhada, tá bom? O que acontece? É um vídeo sobre a energia gerada a partir do mar, a partir das águas, das ondas do mar. Isso tem um nome bonito, chama talassomotriz, talasso em grego é mar, né? Então você faz tempo que tem gente tentando fazer algum tipo de, sei lá, engenhoca colossal para conseguir transformar a energia das marés, das ondas, das correntes em energia elétrica, né? E só que o que acontece, isso teve uma onda, né? Eu estou tentando evitar a palavra, mas teve uma certa onda algumas décadas atrás, mas não deu em nada, gastaram dinheirão, na verdade isso é complicado, por que é complicado? Primeiro porque o mar é feito do quê? Água salgada corrosiva. Isso para engenharia é um pesadelo. Segundo, porque tem que ser alguma coisa que resista a tempestades, tudo que você pode imaginar, tsunami, não é? Então não é uma coisa necessariamente simples. Eles mostram nesse vídeo várias iniciativas que já aconteceram e tem várias maneiras de você capturar a energia do mar. Então uma das maneiras, por exemplo, é você ter algum tipo de turbina que quando a maré baixa, a turbina gira para um lado, quando a maré volta, a turbina gira para o outro. Ok. Aí pode ter uma outra forma de capturar essa energia, que é como se fosse um painel gigante, né? Um painel vertical de aço, preso na base, à medida que a água vai e vem, esse painel oscila e isso faz mover, de novo, toda uma parafernália de geração de energia elétrica. Eles mostram, inclusive, a startup de uma moça, já que a gente está falando do Dia Internacional da Mulher, né, uma empreendedora de sucesso, que tem uma das histórias mais extraordinárias que eu já vi. Na verdade, é quando ela nasceu em Chernobyl. Oi, muito bem. E ela nasceu logo antes, alguns meses antes do quê? De Chernobyl explodir. Então, quando ela era um bebê, a usina atômica explodiu. Acontece que ela quase morreu. Ela quase morreu. Quem salvou foi a mãe dela, que era enfermeira. A mãe dela conseguiu ressuscitar aquele bebê. Aquele bebê tinha tomado um choque danado. Ela conseguiu ressuscitar o bebê. Esse bebê agora é uma mulher. E essa mulher agora, ela falou, olha, eu nasci de novo, então eu quero descobrir maneiras seguras e limpas de produzir energia. Né? Ela tem aí uma mulher com uma missão, e ela tem uma startup, e ela está lá em Israel, mostra ela lá em Tel Aviv, né? Que tenta pegar energia do mar, mas de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de ter alguma coisa submersa debaixo da água, uma estrutura grande, gigante, produzindo, sei lá, cada uma produzindo centenas de kilowatts, ou megawatts, não, ela tem uma, que é bastante singelo, imagina que você tenha, como, sei lá, é comum em algumas cidades, eles mostraram Tel Aviv, você tem algum tipo de quebra-mar, algum tipo de estrutura, né, onde fica ali o tempo inteiro as ondas batendo, etc e tal. Ela coloca nesse quebra-mar umas boias, né, umas boias, à medida que a água sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, isso move as boias e essas boias geram energia elétrica. Caso o mar fique muito revoltado, essas boias se levantam e se desativam automaticamente. Então, cada boia dessas não gera tanta energia assim, mas um conjunto delas ao longo de um quebra-mar ou de uma costa pode gerar energia suficiente. O vídeo é muito bacana, de novo, mais uma alternativa. O que é interessante aqui, ela mesmo fala que nenhuma fonte de energia vai ser a fonte de energia, que a gente tem que investir em todas as possibilidades, energia eólica, talassomotriz, energia solar, energia geotérmica, seja o que for. Eu achei inspirador, mais uma mulher inspiradora aí para a gente admirar. O que mais que tem? Eu estou comentando aqui de astronomia. A agência da FAPESP tem uma notícia bem legal que sobre a produção do sexto espelho do telescópio gigante de Magalhães. Estão construindo um telescópio que vai ter uma resolução, uma qualidade de imagem 10 vezes maior que a do Hubble. O Hubble era aquela peça que estava em órbita. Né, aquele satélite que estava em órbita, maravilhoso. A gente deve ao Hubble uma série de descobertas, imagens incríveis, mas o Hubble, coitado, está no fim de carreira. O que acontece, isso é, a gente comentou algum tempo atrás, né, de um bilionário inglês que lá atrás resolveu também aplicar sua fortuna na construção de telescópios. Ele criou um telescópio, só que naquela época, para você criar um telescópio com um espelho razoável, o espelho tinha que ser feito de bronze. Eles não tinham a tecnologia para fazer isso de vidro. E, se eu não me engano, o telescópio que ele fez, o espelho tinha alguns metros, o que já era um feito para você conseguir fundir o bronze, depois você polir o bronze da maneira correta. Era um esforço extraordinário. Pois bem, esse espelho aqui vai ter 8,4 metros de diâmetro. Ou seja, se você colocar de pé, dá uns 3 andares. É uma brutalidade, o bicho é grande mesmo. E é feito de vidro, né? E como ele é feito de vidro, ele está sendo... Imagina, você tem que derreter. Então é um único forno no mundo capaz de pegar um tipo especialíssimo, raríssimo de areia. Isso é feito na Universidade do Arizona. É para você derreter isso na temperatura certa e girando, girando, girando até ele assumir a forma certa, e depois vem um processo de polimento que vai demorar anos. Agora imagina que coisa louca se você faz tudo isso e no fim o negócio trinca. Mas os caras estão fazendo uma obra de engenharia absolutamente extraordinária, e isso me faz lembrar de quem? Spinoza. Como é que Spinoza ganhava dinheiro? Spinoza era um polidor de lentes, o que eu acho uma metáfora extremamente interessante para alguém que nos ajuda a enxergar o mundo melhor, né? Pois bem, falando em enxergar o mundo melhor, eu falei de Van Gogh aqui de passagem. Eu adoro um site chamado Open Culture. Todo mês eu dou uma graninha para eles, mais ou menos como essa história do café aqui do Radinho, né? Na verdade é outra plataforma que eles usam, mas o Open Culture, eles acabaram de dar um link aqui, uma reportagem sobre Van Gogh e sua coleção de gravuras japonesas. E aí tem uma coisa que eu mesmo demorei muito para aprender, eu não sabia disso. Quando você olha a arte de Picasso, você começa a entender melhor Picasso quando você descobre que em um certo momento, em Paris, na Europa, começam a chegar as obras de arte africanas. Aquelas máscaras inacreditáveis, aquelas esculturas, imagina, para os artistas europeus aquilo era uma novidade. Quando você vê a arte africana e depois você vê o que o Picasso começou a fazer, está na cara que ele realmente se inspirou na arte africana. Vale lembrar que a Europa... Pensa final do século XIX, a Belle Époque, né? Tudo maravilhoso, lindo, né? Todo mundo fascinado com conhecimento, o iluminismo. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra simplesmente horrorosa, horrorosa porque é morte em massa, são máquinas triturando pessoas, é a metralhadora, não tem glória. Não é lá o Napoleão com uma espadinha, né? Não é os 300 de Esparta com lanças, não tem heroísmo, é massacre. Armas químicas, metralhadora, morte, né? As pessoas, corpos espalhados por quilômetros e quilômetros, trincheira. Cara, aquilo deve ter sido um baque. Se você era um europeu e se considerava civilizado, você começa a se olhar no espelho, mais ou menos como nós brasileiros deveríamos estar fazendo agora. Né? Você cresceu acreditando em Bossa Nova, João Gilberto, Tom Jobim, não é? Toquinho, Vinícius, e aí de repente quando você percebe, o país é representado por um completo sociopata que dá risada de suicídios, de homicídios. A gente teve 1.400 mortes em pleno domingo, não é? A média só sobe, a gente vai chegar a 3 mil mortes e ninguém dá bola, metade da população continua achando que... Aí você fala, bom, eu acho que o que eu considerava da brasilidade, eu acho que foi um equívoco. Então acho que a mesma coisa pode ter acontecido na Europa e os caras começam a procurar outras referências. Por exemplo, o próprio Van Gogh, ele ficou horrorizado com a mecanização da Revolução Industrial, Paris está se tornando uma cidade barulhenta, poluída, etc. e tal. Ele não quer saber desse progresso material, esse progresso de ter coisas, e ele vai para o nada, ele vai para o meio do nada, vai para a França profunda, para tentar pintar o quê? A beleza do sol, a beleza da luz, a beleza da natureza. Picasso também vai buscar influências justamente na arte africana. Gauguin vai para o Tahiti. Então você percebe que teve ali um desconforto com o rumo que as coisas estavam tomando. Eles tentaram avisar, né? Mas o que acontece, você entende muito mais Van Gogh na hora que você descobre que no começo do século, no final do século XIX, começo do século XX, você começa a ter na Europa a chegada da arte japonesa, a arte das gravuras, aquelas gravuras que eram produzidas em série. O Van Gogh pirou, falou, cara, que coisa extraordinária, que leveza, né, que delicadeza, o uso das cores, o tipo de luz... E aí ele tinha uma coleção enorme, que inclusive quando ele vai embora, ele vai pintar lá não sei aonde, em Arles, ele escreve uma carta para o irmão, olha, no meu quarto eu não tenho nada, é um quarto bastante despojado, mas eu pendurei na parede as minhas gravurinhas japonesas. E o que acontece, você pode, através dessa página aqui do Open Culture, fazer o download de 500 dessas gravuras japonesas que faziam parte da coleção de Van Gogh. Interessante, não é? Eu achei bacana essa história. O que mais que entendi? Aliás, uma curiosidade completamente aleatória. Ontem, domingo, essa história é bastante interessante. Cadê o tweet aqui? É um canal que eu sigo no Twitter de história romana e fala o seguinte. Hoje, no ano 321 d.C., o imperador romano Constantino I decreta que o dia Solis Invicti, Sun Day, o dia do sol, seja o dia de descanso no Império. Então vejam que interessante, domingo passa a ser um dia de descanso por um decreto romano que foi comemorado ontem, né, há mil e não sei quantas, 321, há 1.700 anos atrás, o cara inventou o domingo, que era o dia do sol, e daí que vem Sunday. Curioso, né? Vou dar o link para vocês verem a cara do bobo do Constantino aqui. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu falei do Japão e ontem passou na BBC e eu felizmente consegui encontrar isso no site da BBC, um programa meio turístico, meio cultural, sobre o Japão. E o rapaz ali, o apresentador, ele está numa cidadezinha costeira do Japão que foi fustigada pelo tsunami. Né? Teve um terremoto, acho que um dos maiores terremotos da história registrada, 9 na escala Richter, que é uma completa desgraça, uma hecatombe. Pois bem, isso gerou uma onda colossal, essa onda de dezenas de metros de altura varreu o litoral do Japão, ali mais próximo do epicentro, e ali tinha como é que chama a cidadezinha? Naemia, agora não vou lembrar. Bom, mas de qualquer maneira, esse é um vídeo, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Por que eu estou chamando a atenção? Porque nessa cidade tinha uma fábrica muito tradicional de saquê. O que acontece? O governo viu lá que tinha os sismógrafos, né, o pessoal de alerta, percebeu que tinha um risco de tsunami, avisou a população. No Japão as pessoas ouvem, né, a voz da razão, né, e o que acontece, as pessoas fugiram da costa e levaram o que podiam e subiram para um terreno mais alto. Pois bem, essa cidade fez isso, é lógico, muita gente morreu, mas o que acontece é que essa fábrica de saquê foi simplesmente varrida do mapa. sumiu, não tem mais a fábrica de saquê. Mas os funcionários da fábrica, quando eles fugiram, eles levaram consigo kobo. O que é kobo? Parte da receita do saquê envolve um tipo de fungo. Um tipo de fungo, é como se fosse um fermento, certo? Certo. Eles conseguiram pegar esse fermento e levar com eles embora. Olha que interessante, eles salvaram o fungo. No que eles salvaram o fungo, eles salvaram a capacidade de fazer o saquê igual. Então, eles acabaram construindo uma outra fábrica a centenas de quilômetros dali. Ele vai visitar a fábrica. Embora a fábrica seja moderníssima, você percebe que o processo continua sendo praticamente medieval. É lógico, agora tem alguns tubos, etc. e tal, mas o jeito que é feito, exata, com madeira, com tecido, com os pedaços de pau. Cara, parece que você voltou no tempo. Mas o que eu achei mais legal dessa história é que isso só é possível porque eles salvaram um fungo. É esse fungo que dava o caráter, não só o fungo, as bactérias também, é um processo de fermentação, precisa de fungos e bactérias, isso dava a assinatura do saquê e eles conseguem manter essa assinatura agora. Eles também estão produzindo saquê usando a flora, né, o microbioma daquela região, mas tem um sabor um pouco diferente. Mas isso acabou se servindo de gancho para o repórter mostrar a ligação que os japoneses têm com a sua própria natureza. Né, nato, não é que, eu achei isso muito, eu estou chamando a atenção disso faz tempo, dessas tradições asiáticas. Já falei, acho que, de um processo de fabricação de vasos na Coreia, já falei do processo de produção de saquê no Japão, processo de produção de sal marinho no Japão, o processo de tintura no Japão, em que você tem essa relação de respeito e preservação com o meio ambiente. É lógico que a gente esquece e não sei por que a gente passa por cima, realmente dá um pouco o que pensar. E já que a gente está falando de espécies triunfantes, não é mesmo? Tem aqui no Ars Técnica, tem a resenha de um livro que eu estou com muita vontade de ler, ainda mais porque que uma das figuras que eu mais admiro em termos de ciência é o E.O. Wilson, e ele é justamente um especialista em formigas. Pois bem, então, aliás, eu acabei de descobrir aqui que quem é um especialista em formigas é um mirmecologista. Não sabia porque. Bom, ok, mirmecologista é o entomologista que se especializa em antas, não. Antas, quem se especializa são os jornalistas que acompanham Brasília, que eu tenho dó desses caras. Eu tenho dó lá do Camarote, da Sadi, porque eles têm que ficar o dia inteiro dando ouvidos para um bando de trogloditas, mas tudo bem. Então, essa pesquisadora, que é a Susana Feutzig, ela até que fez uma escolha um pouco mais interessante, ela dedica a vida dela ao estudo das formigas. E tem uma questão muito interessante aqui: a formiga é uma espécie simplesmente é um sucesso, né? Está em todos os lugares possíveis e imagináveis, mas o que acontece é que a variedade é maior do que a gente imagina, não é? A natureza naturante, né? A formiga formigante, criou coisas que eu não podia imaginar. Por exemplo, formigas que escravizam outras formigas, né? Escravizam. Elas atacam essas formigas justamente para tornar essas formigas escravas. E até tem uma coisa interessante aqui, porque tem um momento Spartacus aqui da hora, que é o seguinte: essas formigas, elas vão atrás de formigas mais fraquinhas, elas sequestram essas formigas todas e botam essas formigas para cuidar o quê? Dos ovos e das larvas. Essas formigas que acabam virando escravas, elas não percebem muito bem que alguma coisa mudou, porque enquanto a formiga é um ovo, enquanto ela não vira uma larva, ela não tem cheiro. E como ela não tem cheiro, ela não, né, não cai a ficha. A formiga funciona basicamente por odores, né? O que acontece é o seguinte: quando a larva nasce e a escrava percebe que ela está a vida inteira ajudando a gerar justamente a sua opressora, vamos falar assim, ela pode surtar e simplesmente trucidar o filhote da outra formiga. Então elas têm que tomar cuidado com a revolta das formigas escravas. Então, o que é muito interessante é que a variedade de formigas é colossal. Tem formigas, por exemplo, que são praticamente fazendeiras. Elas se especializaram. Elas colhem um certo tipo de planta, levam para dentro da como é que chama? Do formigueiro. Nesse formigueiro, você tem ali fungos que vão digerir essas plantas. É como se fosse mesmo, você está alimentando os fungos ali, ela colhe as plantas, não para comer, mas para alimentar os fungos, e esses fungos vão produzir aquilo que a formiga necessita. O que é interessante é que se a formiga pode ter até uma coisa que parece, você fica pensando no ogro negócio, não é? Elas, numa região onde tem a planta que elas mais gostam e as outras plantas, elas podem matar as outras plantas justamente para que só tenha a planta que ela gosta. Então veja que não somos nós que somos filhos da puta, não é um monopólio nosso, né? As outras espécies também escravizam, podem desflorestar, né? Que coisa curiosa, mas assim, de qualquer maneira, pelo menos eu nunca vi uma formiga bilionária, né? Eu não vi uma formiga investindo em bitcoins, isso eu ainda não consegui descobrir. Eu estava falando agora há pouco de energia limpa, tem dois artigos aqui, um deles notoriamente é um pouco influenciado pela própria assessoria de imprensa da startup, porque o título é um pouco grandiloquente, mas a questão é a seguinte: você tem gás carbônico em excesso, tá? Tem várias coisas a fazer, né? Fugir para Marte, que é o que Elon Musk quer, provavelmente vai fazer uma boate lá, não sei, um prostíbulo, eu não sei o que ele quer fazer em Marte. Las Vegas, provavelmente, né? Acho que é isso, porque Las Vegas já foi um primeiro ensaio. Não sei se vocês já foram para Las Vegas, mas quando o avião está chegando, você parece que está em Marte, porque o avião está sobrevoando uma região absolutamente inóspita, parece que você está realmente em outro planeta. Aí, de repente, você vê assim aparecer um pontinho. O que é aquele pontinho no meio do nada? É Las Vegas, né? Aí você fala, bom, acho que eu estou pousando num entreposto comercial em Marte. Não, é Las Vegas mesmo. Então, mas eles já aprenderam com Las Vegas, acho que o Elon Musk quer fazer mais uma em Marte, provavelmente. Mas existem pessoas que estão tentando salvar esse planeta aqui. E é lógico, existem inúmeros caminhos. Um deles, que ninguém quer fazer, é produzir menos gás carbônico, não é? Tudo bem, a Arábia Saudita já está num caminho interessante. Mas outra maneira é tentar tirar o gás carbônico em excesso. Então você tem duas maneiras aqui que eu achei interessantes, o artigo é didático. Você pode evitar que esse gás carbônico vá para a atmosfera. Isso chama captura. Então você tem uma indústria, por exemplo, uma indústria de cimento que produz gás carbônico numa quantidade brutal. Então você pode pegar esse gás carbônico e capturar. E você pode fazer o quê? É o gás carbônico que já saiu, né? Como diria a Dilma, a pasta de dente já saiu do tubo. Né, esse que já está na atmosfera, você pode tentar sequestrar. Sequestrar que sai mais caro, é um processo um pouco mais difícil, tá, mas também é possível. Mas aí onde você enfia esse gás carbônico? Literalmente, você pode enfiar na Terra. E a ideia não é que você vai fazer, sei lá, um tanque que um dia pode vazar, escapar tudo de novo. Não, a ideia é que você pode pegar esse gás carbônico e injetar em lugares que ele possa se transformar em pedra. Aí você fala, como assim gás carbônico pode virar pedra? Mármore é carbonato de cálcio, né? Você tem vários tipos de carbonato de rochas hoje, que são justamente o carbono, que era do gás carbônico, que de repente entrou numa reação química qualquer, né, e virou pedra. Então, tanto que se você pegar a pia de mármore tão querida da sua avó e pingar, sei lá, vinagre, vai começar a borbulhar e vai abrir um buraco na sua pia, porque o que está borbulhando ali é o gás carbônico que está sendo liberado do carbonato de cálcio. Então a ideia é você injetar esse gás carbônico em lugares que sejam propícios, em que ele possa, em questão de alguns anos, virar rocha e ficar capturado para isso. Eu achei o assunto bastante didático, eu achei legal, eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem tiver interesse. Tem uma questão interessante aqui. Completamente por acaso, eu vi no YouTube um vídeo. Eu tenho bastante interesse por arquitetura, eu compartilho isso com vocês sempre que eu posso, mas tem uma questão, e agora eu vou lembrar de uma história pessoal. Quando eu já comentei com vocês que quando eu era um pouco, 20 anos mais novo, mais ou menos, 25 anos mais novo, eu ganhei uma bolsa e morei um tempo na Alemanha, morei um tempo em Berlim, justamente depois da queda do muro, que foi um período especialmente, digamos, rico, não é? Porque você tinha ali ainda os sinais muito claros, né, da Alemanha Oriental, do comunismo da Alemanha Oriental, contrastando bastante. Eu estava em Berlim, Berlim era dividida no meio, né? Metade era comunista, metade não era, né? Então você andava, você dava um passo, você estava onde antes era um lugar absolutamente fechado, impenetrável, etc. e tal. E eu me lembro de ter presenciado ali algumas questões que eu consegui felizmente, registrar num vídeo. Depois que eu voltei, eu continuei trabalhando em TV, trabalhei por um tempo na HBO Brasil, foi uma época bárbara, e a gente foi cobrir um festival de cinema, que era o Festival de Berlim. Eu voltei para acompanhar a equipe para Berlim, porque, sei lá, falava o idioma, conhecia a cidade e tal, gravamos bastante coisa, e aí eu resolvi juntar algumas impressões minhas num programa que foi ao ar. Eu tenho isso gravado, está no YouTube, eu vou passar o link para vocês, que são algumas impressões disso que eu vou comentar com vocês, que é o seguinte: história, né? Se deixar a equipe do Bolsonaro, vai reescrever a história do Brasil, apagando várias coisas, né? Aliás, o que qualquer governo faz, assim como também a esquerda, a direita, todo mundo tenta reescrever a história de alguma maneira. E o que estava acontecendo em Berlim, imagina, era uma cidade que tinha duas histórias em conflito, porque você tinha, isso estava escrito em pedra, porque você tinha ali monumentos de pé que eram monumentos da época do nazismo. O que que você faz com isso? Você tinha monumentos ali da época do comunismo. O que que você faz com isso? Você tinha prédios imensos, né? Palácio do Povo, seja o que for, que eram prédios da Alemanha comunista. O que que você faz com isso na hora em que, né, você pode começar um futuro novo? Que parte da história que você quer preservar? E eu me lembro que, como convenhamos, não é? Quem acabou preponderando, né, nessa transição foi justamente o liberalismo. Ninguém estava interessado em ter ali homenagens, né, grandiosas ao comunismo que tinha dado errado. Então, o que acontece? Eles arrumaram desculpas um pouco furadas para demolir alguns prédios. Então, ali tinha um prédio colossal, né, aquela arquitetura brutalista, meio soviética e tal. Olha, é o seguinte, desculpa, esse prédio, ele usa asbesto, asbesto provoca câncer, vamos tirar esse prédio. Aí derrubaram o raio do prédio. Moral da história, começaram a passar a borracha em alguns sinais de um passado incômodo. Então, passado incômodo está em toda parte, né, desde essas esculturas, estátuas que estão sendo derrubadas aí porque glorificam, sei lá, senhores de escravos, escravagistas, traficantes de escravos, né? Aqui no Brasil podiam começar também a tirar alguns torturadores, né? Alguns militares do nosso panteão. Então a história pode ter ali coisas que a gente quer ficar livre. E aí um excelente exemplo que eu estou compartilhando com vocês, porque eu não conhecia, é uma construção muito impressionante na Bulgária. O nome da construção, obviamente eu vou estar fazendo uma atrocidade com a palavra, é Buzludzha. Buzludzha é o seguinte, o vídeo mostra aqui colinas verdejantes no meio do nada, deve ser um pouco afastado da cidade, aí você tem no alto de uma colina, vai subindo assim a estradinha, e tem umas escadinhas assim, escadonas, né, umas escadarias grandiosas, e aí de repente você tem quase que suspenso no ar o que parece uma marmita gigante ou um disco voador um pouco gordinho, uma coisa circular, enorme, e do lado uma torre gloriosa com uma estrela em cima. Aquilo é um monumento da época do comunismo na Bulgária. E o que acontece, se você vê as imagens de arquivo, deve ter sido grandioso, porque dentro você tem um salão circular com uma cúpula enorme, tudo era branco. Nas paredes você tinha mosaicos enaltecendo as glórias da revolução, as glórias do partido, os inimigos do povo, seja a burguesia ou seja o que for, não é? E aí você tinha no teto também um mosaico com a foice e o martelo, era lindo. E a palavra certa é era, porque hoje o troço está caindo aos pedaços, está completamente abandonado, corre o risco de desmoronar, o mosaico em boa parte já sumiu. E o que acontece? Uma mocinha ali está tentando preservar e juntar dinheiro para reconstruir isso. E aí fica a questão, deixa eu pensar. Isso é do tempo que a Bulgária fazia parte da União Soviética, então não é nem necessariamente uma relíquia búlgara, né? Eu acho que talvez ela já era independente, agora eu não sei. Mas de qualquer maneira, é uma relíquia de uma época que já foi, que não é lembrada com carinho, porque teve censura, teve tortura, teve violência, teve fome, teve... Cara, não foi fácil, não é uma lembrança boa para ninguém, né? Ninguém necessariamente quer lembrar disso. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista arquitetônico e histórico, é é importante? E aí fica esse dilema, é muito interessante. No fim, ela acabou conseguindo grana, inclusive de fundações norte-americanas, o que é muito interessante isso, e ela está tentando, de alguma maneira, restaurar essa história toda da história do comunismo na Bulgária. Vamos nos lembrar que Dilma Rousseff, que eu acho, a Dilma era stalinista, não tenho a menor ideia, mas eu acho que a Dilma, né, ela deveria pôr algum dinheiro do bolso para ajudar esses caras a restaurar Buzludska. Eu achei essa história interessante. E, bom, como é que a gente está de tempo? Tem uma história curiosa aqui, eu estou sempre dando algumas dicas, meu Deus, eu me estendi. Então eu vou dar uma dica completamente sem pé nem cabeça, mas o que acontece? Quando você estuda comunicação, eu fiz rádio e TV e os meus amigos faziam cinema, a Soninha Francine, bons amigos ali fazendo cinema. E aí o que acontece, a gente via, eu assisti algumas das aulas, eu sempre gostei, eu cheguei a trabalhar muito próximo ao pessoal do Cine Clubes, eu era um grande frequentador dos Cine Clubes aqui de São Paulo, eu fiz uma entrevista com o André Sturm outro dia, eu vou dar uma entrevista com o André Sturm, não vamos falar sobre impacto, e um dos filmes clássicos de quem é cinéfilo, é um dos melhores filmes do mundo, segundo os cinéfilos e críticos, que é um filme chamado Um Homem com uma Câmera, ou O Homem com uma Câmera, de um diretor russo chamado Dziga Vertov. E é muito interessante porque eu só vi pedaços, eu nunca vi inteiro, e tudo meio caindo aos pedaços, né? Tudo meio mal restaurado. E aqui tem um link para o vídeo na íntegra, mas o que é muito interessante é interessante ver a questão ideológica, né? Porque naquela época do comunismo, anos 20 por ali, você tem um florescimento das artes comunistas, né? Da arte que serve como propaganda do partido, da ideologia. Então você tem grandes diretores que são mais conhecidos, sei lá, como Eisenstein, por exemplo. Mas o que acontece? O Dziga Vertov era mais radical. Ele falou, não, essa história de cinema contando historinha, com atorizinhos, com teatrinho, isso é uma coisa burguesa. Porque a gente tem que fazer um cinema que é o olho duro, frio, impessoal de uma câmera. E aí ele tenta fazer um filme que é bastante revolucionário, que do ponto de vista estético é extraordinário. Imagina, o equipamento naquela época era tosco, era uma coisa dos Flintstones, você não tinha, né, After Effects, você não tinha nada, né, e mesmo assim o cara consegue fazer um filme extraordinário, vale a pena dar uma olhada, o quanto havia de inovação em plenos anos 20, tudo bem que era com fundo ideológico que hoje já não faz mais sentido, mas mesmo assim do ponto de vista estético, vale a pena dar uma olhada. Eu acho que isso meio encerra. Não, vamos fazer uma homenagem aqui. Dia Internacional da Mulher, caiu no meu colo aqui uma reportagem muito interessante com uma pesquisadora brasileira que ela está justamente tentando criar uma alternativa aos plásticos, usando aqui, ó, cientista brasileira lidera pesquisa por menos plásticos. Ela não está fazendo uma app, uma startup de, sei lá, fintech, não. Ela é de Viçosa, o nome dela se chama Henriette Azevedo, e ela está justamente tentando criar alternativas ao plástico que sejam biodegradáveis, que sejam baseadas nas plantas que a gente tem. Está aí um caminho legal, uma cientista brasileira, né, preocupada com sustentabilidade, preocupada com o futuro. Você já tinha ouvido falar em Henriette? Pois bem, agora sim, né, vale a pena a gente dar destaque para esse pessoal que não está necessariamente querendo casar com Jeff Bezos, que não está querendo fazer bilhões de dólares, nem fazer foguete para Marte, nem fazer trenzinho. Parabéns aí para Henriette, parabéns a todas as raríssimas. Um grande abraço, cuidem-se, porque ninguém está cuidando da gente, a não ser essas cientistas, esses cientistas, os jornalistas. Parabéns aqui às jornalistas da Globo News. Nem sei o que seria de nós sem esses caras e sem essas mulheres também. Um grande abraço e até amanhã.